Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, hoje com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau. Eu sou a Hebe Rios. E a nossa convidada de hoje é a professora Cristiane Machado, da Faculdade de Educação. Obrigada, professora, pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade, Hebe.
O Analisa sempre traz representantes especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp para falarem sobre temas relevantes. E o nosso assunto hoje são as ações em relação à educação que têm sido tomadas, né, pelo governo do Estado de São Paulo. A mais recente, a aprovação das escolas cívico-militares, gerou uma moção de repúdio à aprovação prevista em lei assinada pelo governador Tarcísio de Freitas no dia 27 de maio. A congregação da Faculdade de Educação da Unicamp realizou no dia 29 de maio uma reunião ordinária em que foi aprovada essa moção de repúdio. Eu vou ler agora um trechinho, mas a íntegra você pode ter acesso no site da Faculdade de Educação. Começa assim: Liberdade Já foi ecoado nos corredores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por estudantes no último dia 21 de maio de 2024, em protesto contra a aprovação das escolas cívico-militares. A Constituição de 1988 assegura a gestão democrática dos estabelecimentos de ensino público oficiais. E isso é ensinado todos os dias, o valor desse processo aos estudantes dos cursos de licenciatura e pós-graduação. E por isso o ato de violência contra os estudantes, bem como a aprovação das escolas cívico-militares, não são aprovadas, né? E é feita essa moção de repúdio. Essa aprovação, ela, apesar de ter sido revogada por um decreto do ano passado, expedido pela Presidência da República e pelo Ministro da Educação, voltou a ser aprovada e, na época, tinha sido declarada inconstitucional pelo Ministério da Educação em seu relatório a respeito do PECIM e também foi contestada junto ao Supremo Tribunal Federal. E, diante disso, além da Unicamp, 30 entidades ligadas à educação, entre associações, sindicatos e grupos de pesquisa, assinaram uma outra nota contra o programa das escolas cívico-militares, repudiando o PL, dizendo que, além de ineficaz para a melhoria da educação, comparando com os resultados em outros estados, esse programa cria uma ilusão de segurança e disciplina e estabelece um controle que discrimina estudantes e professores. Então, não se trata de uma crítica vazia, existe um argumento, sim, né, professora? E como a senhora participou em 2019, né, de um seminário na Unicamp, né, que é a Associação de Docentes, justamente sobre esse assunto, eu queria que a senhora fizesse essa análise, né, desse quadro, nesse momento em que, apesar de ter sido revogada essa decisão, ela agora, sim, volta a ser aprovada no Estado de São Paulo.
Sim, muito obrigada. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Naquele seminário, em 2019, nós debatíamos o PECIM, né, que era o programa de escolas cívico-militares do governo federal, ainda naquela época do governo Bolsonaro. Inclusive, foi um debate extremamente denso, né, assim, com vários profissionais, vários pesquisadores, e a gente ia publicar um livro sobre o debate, mas logo depois nós entramos no processo de pandemia, né, logo depois, em 2020, 2021, então acabou que a gente não conseguiu viabilizar essa publicação. E o governo que assumiu agora, depois da eleição, né, de 2022, revogou o PECIM, não só pela sua ineficiência, a partir de alguns propósitos declarados, como, por exemplo, melhoria da qualidade do ensino, mas também porque é inconstitucional você usar dinheiro da educação para você repassar para os militares, ou seja, pessoas que estão fora da educação, né, que não são profissionais da educação. Então, isso ensejou essa revogação do PECIM. E nós fomos surpreendidos, mas nem tanto, né, agora, pelo projeto aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Fomos surpreendidos porque é um debate superado do ponto de vista dos argumentos utilizados, como, por exemplo, melhoria da qualidade do ensino, né? Porque isso já tem sido debatido na literatura pelos pesquisadores, que isso não se sustenta. E fomos também surpreendidos porque achamos que a gente já estivesse em outro momento da política educacional, depois de tanta atrapalhada que este governo fez durante o ano de 2022. né? E também 2023. Então, nós achamos que a gente já estivesse num outro momento. Mas, infelizmente, fomos negativamente surpreendidos e surpreendidas por este projeto que tenta implementar aqui no estado de São Paulo escolas cívico-militares, colocando dentro das escolas públicas, as escolas estaduais e as escolas municipais, pela proposta do governo Tarcísio, também podem aderir, colocando policiais militares, né? Policiais militares aposentados e que vão receber, inclusive, para trabalhar no que o projeto indica como disciplina dos estudantes, mais do que os próprios professores da rede estadual recebem para trabalhar na sala de aula e nos conteúdos que eles desenvolvem. Então, é um projeto totalmente extemporâneo. É um projeto que não se justifica, é um projeto que não tem uma explicação do ponto de vista pedagógico para se sustentar, mas é um projeto que a gente reconhece que politicamente responde principalmente aos interesses de quem ajudou muito na eleição desse governo, né? Então é como se fosse um aceno para os bolsonaristas e para pessoas que estavam próximas do governo Bolsonaro, que se sentiram órfãos com a derrota do Bolsonaro em 2022. Então, a gente reconhece que é esse aceno, e aí que torna essa situação mais lamentável ainda, porque é usar a educação pública, né? A educação pública no estado de São Paulo, que sempre foi uma referência nacional, né? Seja pelo seu tamanho, nós estamos falando de mais de 5 mil escolas, nós estamos falando de mais de 3 milhões de estudantes, né? E seja pelo seu pioneirismo em várias proposições pedagógicas, né? Inclusive proposições que hoje são referências para os vários estados da federação. Então é muito lamentável essa atitude. E o episódio do dia de aprovação do projeto na Assembleia, né, um episódio recheado de violência, de agressão, mostra muito a cara do governo do Tarcísio, lamentavelmente. E parece que existe uma intenção de levar toda essa violência ao limite, colocando dentro das escolas policiais militares para trabalharem, segundo o projeto, combatendo a indisciplina. Sendo que a indisciplina faz parte do processo de aprendizagem, faz parte do processo da convivência das pessoas, principalmente das pessoas do ensino fundamental, né? Pessoas que têm de 6 a 14 anos. Então, a indisciplina, ela tem que ser discutida do ponto de vista pedagógico e não do ponto de vista militar, que é a indisciplina pela indisciplina. Não faz sentido você querer colocar nas escolas a indisciplina como sendo um problema sem que ela tenha um objetivo pedagógico para responder.
Era exatamente isso que eu queria saber, porque essa justificativa de que a escola pública hoje tem uma série de problemas com atentados, né, com a violência entre os estudantes, e que então as escolas cívico-militares seriam um exemplo, né, de ordem e de disciplina, e que esses problemas seriam resolvidos, né? E essa ilusão de segurança que foi citada por essas 30 entidades, né, que assinaram uma outra nota de repúdio, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque eu vou até pegar um trechinho da sua fala no seminário. Sim. Olha, me parece que existe uma preocupação muito forte com a disciplina, mas eles desconhecem que a disciplina militar tem um fim em si mesma. Sim. Na escola, ela não tem um fim em si mesma. Ela existe porque ela pode contribuir com a aprendizagem, sim, dos alunos. Que foi isso que a senhora falou agora, né? Isso. Eu não quero que os alunos sejam disciplinados só para eles serem disciplinados. Essa é uma diferença central. A disciplina militar não tem nada a ver com a disciplina na escola. Não é um problema conceitual. Isso. Então, é quase uma arrogância achar... Sim. Quer dizer, quase não. Eu particularmente acho, né, uma arrogância. Entrar num outro âmbito, num outro campo e querer, sim, legislar sobre um campo, um domínio que não é seu.
Isso.
Isso é um pouco... Essa é uma violência,
sim,
a meu ver.
É uma violência. É uma violência simbólica, né?
E, inclusive, e se fala, né, que vai combater, sim, a violência. Sim. Mas você combate a violência com violência?
Sim.
É assim?
Pois é. E também eu acho que é importante citar que a escola, ela reflete a sociedade, ela reflete as relações que acontecem na sociedade, inclusive de violência, né? A violência dentro da escola, ela não tem uma geração espontânea, ela tem um reflexo do que acontece fora da escola. E eu pergunto, o que que está sendo feito com a violência fora da escola? Se esse segmento tem condição de resolver a violência dentro da escola por meio do combate a uma suposta indisciplina, o que esse segmento está fazendo para combater a violência fora da escola? Porque isso é o que menos a gente vê, isso é o que a gente menos escuta falar. Então, se nem resolver a violência fora da escola, que é o âmbito de atuação da Polícia Militar, isso é possível, o que faz essas pessoas acharem que elas vão conseguir resolver a violência dentro da escola, né?
E quando a gente vê também fora, é com essa mesma lógica, né? Da violência, sim, combatendo a violência, ou seja, uma truculência. A gente tem visto uma série de mortes.
De discriminação. Né? De discriminação, né?
Enfim. Então, professora, entrando na questão dos custos, no dia 3 de junho, o site Metrópolis publicou que a Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, a ABMIL, recebeu pelo menos 11 milhões de reais do Estado de São Paulo, porque pelo menos 10 cidades do Estado firmaram contratos sem licitação com a ABMIL.
Sim.
O maior contrato seria na cidade de Lins. Como fica, então, essa questão dos gastos com essas escolas? Porque o investimento me parece maior do que normalmente é assim investido de cara, né, no ensino público. O próprio governo do Estado pediu uma redução do orçamento para o ensino público ano passado. Quer dizer, é incoerente, é uma contradição.
Sim.
Aí. Como é que a senhora vê isso?
É mais um questionamento e mais uma apuração que precisa ser feita pelas autoridades competentes, né? Porque é muito estranho esses projetos, inclusive sem licitação, né? É muito estranho essa relação de compra e venda, né? Essa empresa que vende esse tipo de ação e as próprias prefeituras que compram, né? Então, eu acho que isso é um outro problema que precisa ser muito bem averiguado. Mas veja, há um total esvaziamento dos processos democráticos em curso no Estado de São Paulo, no governo Tarciso, né? É isso que a gente precisa destacar com muita ênfase, porque nós temos mais ou menos 165 mil professores na rede estadual. Desses, mais de 50% são professores temporários, são professores em contratos precários. E a alegação é que não há dinheiro para fazer concurso e para efetivar todos os professores que precisam ser efetivados na rede estadual de São Paulo, porque o uso do recurso de professor temporário tem que ser exceção e não regra, e cada vez mais tem se tornado regra no estado de São Paulo. Quer dizer, não existe recurso para você efetivar professores, mas existe recurso para você fazer contratos e colocar policiais militares aposentados que vão receber, inclusive, mais que os professores para atuarem na disciplina dentro da escola. Quer dizer, é uma suposta indisciplina, né, e uma suposta eficiência em relação a isso. Além disso, outro discurso que é muito utilizado, e o próprio projeto do Tarcísio diz isso, é que as escolas militares, as tradicionais militares, que são 15 distribuídas do Exército, né, elas têm uma nota melhor no IDEB, né? E isso não nos surpreende, e isso, inclusive, é a obrigação dessas escolas, porque são escolas que selecionam os estudantes. Então, não são escolas abertas para todos os estudantes, o que é a escola pública, e tem que ser a escola pública desse jeito, porque a gente só constrói a democracia dentro da escola e na sociedade quando a gente tem uma escola de todos para todos. E isso supõe a gente, inclusive, acolher aquele que não sabe ler, que não sabe escrever e que tem dificuldade de aprender. Isso não acontece nas escolas militares. Então, não é à toa que a gente vê resultados diferentes. Além disso, os professores tem salários diferenciados e os estudantes ficam o dia todo na escola. É óbvio que o rendimento vai ser outro. Não dá para a gente comparar uma coisa com outra, porque se todos os estudantes das escolas públicas estivessem dentro das escolas militares, nós também teríamos resultados diferentes nas escolas militares. Por isso que a gente defende a escola pública, porque a escola pública é a escola que é de todos, para todos, e ela tem que ser ocupada por todos, sem discriminação, sem distinção.
Mas aí é um projeto político que fica claro, né? Que é excludente, né? Então,
sim,
a escola não é para todos. Eu acho que isso é um emblema que fica muito claro, né?
Sim.
Quando você opta por pagar bem professor, que é uma reivindicação do professor das escolas públicas há muitos anos, né? Sempre é uma reivindicação. Estruturar as escolas públicas, que é uma reivindicação há muitos anos, você pega um nicho, estrutura e paga bem. Ou seja, você diz, a escola não é para todos.
Isso.
Isso é bem evidente.
Isso.
Né? Professora, e além dessa questão das escolas cívico-militares, PECIM, do programa, né? A professora Nora Krauswick e a professora Márcia Giacomini escreveram no site Outras Palavras, e eu queria ler um trechinho que eu achei bem interessante. Elas,
sim,
dizem o seguinte: aulas preparadas por inteligência artificial e ministradas a partir de plataformas na internet, homeschooling, leilões de escola pública. Né? Foi anunciado um leilão para as empresas privadas administrarem as escolas públicas do Estado de São Paulo. A parceria público-privada envolverá a construção, gestão e operação das unidades, além de serviços não pedagógicos, como limpeza, manutenção, gestão de infraestrutura e segurança. O objetivo seria liberar a direção das escolas de tarefas burocráticas, permitindo maior dedicação às questões pedagógicas. Colocar os serviços denominados não pedagógicos nas mãos do setor privado, dizem as professoras, além de destinar recursos públicos a empresários, poderá criar uma situação em que as atividades meio não estejam devidamente adequadas à finalidade da escola, que é educar novas gerações. Então,
sim,
é mais uma vez uma ingerência.
Sim.
Né, professora?
Sim. Uma ingerência e, mais uma vez, é uma demonstração do esvaziamento da gestão democrática e dos processos democráticos dentro da escola que reverberam para a sociedade, né? Além disso, é um desconhecimento do que toda a literatura discute há quase 100 anos no Brasil, né? Porque a literatura sobre gestão no Brasil a gente começa a produzir em 1930, de que processos burocráticos, eles são exaustivos, complicados, mas eles também fazem parte do pedagógico. Essa separação do pedagógico com o burocrático, na verdade, é um desconhecimento do trabalho do gestor na escola. Porque no dia a dia, a gente não separa o que é pedagógico do que é burocrático, nem o que é burocrático do que é pedagógico. Nós temos ênfases diferentes nas nossas ações, mas todos os processos, eles têm componentes burocráticos e, ao mesmo tempo, tem componente pedagógico. Então, por exemplo, a organização de uma sala de aula, né? Quem são os alunos que vão estudar na quinta série A? Isso pode parecer, para quem desconhece, um processo burocrático, mas é fundamentalmente pedagógico. Eu vou colocar pessoas que têm, eu vou colocar estudantes que têm conhecimentos semelhantes ou estudantes que têm conhecimentos diferentes, porque a literatura já mostrou que turmas heterogêneas são turmas que têm melhor desempenho, inclusive para nós podermos incluir aqueles que estão fora da escola e fora dos processos de ensino-aprendizagem. Então, isso é eminentemente pedagógico, isso não é só burocrático, né? Isso é um exemplo, eu poderia te dar vários outros,
sim,
né?
É difícil não concordar com a senhora, porque a gente vê a complexidade que é o universo,
sim,
escolar, que é o universo pedagógico, né? E essa complexidade, ela não pode ter soluções mágicas simples e rápidas, né?
É um outro
equívoco.
E se
a gente vive uma série de crises hoje, que é lógico, a escola pública vive, é justamente em função dessa complexidade num mundo também cada vez mais complexo, mais,
sim,
difícil, não só para a escola, mas para todos nós. Então, enfim, eu me empolgo um pouco com esse assunto, professor.
Ah, mas ele é um
também,
assunto apaixonante.
Eu também tenho uma formação nessa área, né? Então, bom, professora, uma outra coisa que as professoras Nora Krauswick e Márcia Jacomini apontam, elas dizem o seguinte: as pesquisas do modelo da escola Charter, né?
Charter.
Charter, nos Estados Unidos. Quer dizer, a senhora falou que eles não se inspiram no na nossa história da educação, e sim na história dos Estados Unidos, que eles
inclusive
estão pegando um modelo americano, né? Então, o modelo da escola Charter nos Estados Unidos e em outros países demonstram que não se trata apenas de escolas mantidas com recursos públicos e cuja gestão é privada. Este modelo significa um intenso processo de mudança da racionalidade organizacional da educação, uma formação centrada no trabalho docente desregulamentado, defendido pelo empresariado no Brasil. E é muito vulnerável aos interesses econômicos e ideológicos das corporações e das gestões e dos gestores privados. Quer dizer, a gente vê exatamente isso, né? Um traço ideológico muito forte.
Agora, o governo Tarcísio também ele fez um edital para leiloar a concessão de construção e gestão de 33 escolas. Né? E que parece também que elas vão funcionar mais ou menos nesse modelo charter, né? Que às vezes com parceria público-privada e também um repasse financeiro para algumas entidades e OCIPs ou organizações não governamentais fazerem a gestão da escola que é pública, né? Pública enquanto equipamento. Então é mais uma vez, né? É mais uma iniciativa na tendência desse esvaziamento do caráter público da educação e do caráter democrático da educação pública. Porque se nós formos olhar para os grupos sociais que hoje estão dentro da escola pública, quem ganha e quem perde com essas políticas? Eu acho que quem ganha está cada vez mais claro, né? Quem está ganhando com essa política, inclusive ganhando financeiramente. Então, é um aceno para esse segmento do ponto de vista financeiro, porque quem não gostaria de, depois de aposentado, poder fazer um trabalho e ganhar, né, um incremento de renda até maior do que quem faz esse trabalho do ponto de vista da profissão, né? Então, existe esse segmento que ganha com essas políticas, e é importante a gente dizer também quem perde com essas políticas. Perde as pessoas que estão chegando agora na escola pública, aquelas pessoas que sempre estiveram alijadas dos bancos escolares, né? Então, as pessoas que têm mais dificuldade de aprendizagem, as pessoas de inclusão, as pessoas mais pobres, as pessoas que estão localizadas nos espaços mais distantes dos centros urbanos. Então, são essas as pessoas que perdem, que já perderam historicamente por muito tempo nas políticas educacionais, e agora nós vivemos nos últimos 10, 15 anos processos de alguns projetos que tentam retomar a política educacional e colocá-la a serviço do atendimento de todos e todas, e isso inclui esses segmentos, e o que a gente vê agora é que esses segmentos serão os primeiros a perderem com essas políticas que esvaziam o público, o caráter público da educação pública, e torna a educação pública aquilo que Anísio Teixeira disse lá em 1930, educação não é privilégio. O que nós vemos nessas políticas é, de novo, a retomada de fazer a educação pública como privilégio de alguns. Isso supõe em detrimento de outros. E por isso que a educação pública, ela deixa de ser pública nessas propostas todas que estão sendo empreendidas pelo governo Tarcísio. É bom a gente também falar aqui do secretário de educação dele, né, que veio do Paraná e que ontem no Paraná foi aprovado pela Assembleia um projeto de privatização das escolas públicas. Então, veja você que é um projeto de sociedade que nós estamos discutindo.
É a privatização da administração. Da
é um projeto
como foi proposto, né?
De nação. Né? E nós precisamos olhar para esse projeto de nação, se é essa nação que nós queremos. Né, que é uma nação de privilégios, é uma nação que vai se voltar para alguns e não para todos e todas. E a gente sabe que uma das origens da violência é a exclusão. Quanto mais as pessoas são incluídas, excluídas, mais violências a gente observa nesse segmento.
E eu acho que é interessante pontuar também, antes da gente ir para os outros itens, é que a escola pública, como ela está hoje, não quer dizer que ela é ótima e que ela deva ser assim. É, existem mudanças necessárias.
Sim.
E os próprios professores, que estão na luta há muitos anos, apontam as necessidades. Quer dizer, não é algo para se dizer, não existe um diagnóstico das necessidades da escola pública. Isso
sim, sim.
É
sem
uma
dúvida,
mentira, né?
Claro,
sem
não.
Sem dúvida existe.
É,
né?
E isso a escola pública é amplamente estudada, né? Inclusive pelas colegas que você falou, a Nora, a Márcia Jacomini. A Márcia Jacomini, inclusive, tem estudado muito sobre a própria rede estadual, né? Aqui em São Paulo, e outros colegas aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Nós estudamos muito esse tema e essas políticas, mas é importante também a gente dizer que nós hoje na escola pública estamos, sem sombra de dúvida, muito, muito mais avançados do que estávamos há 15 anos atrás, com todas as dificuldades que nós temos na escola pública. Avançados em que sentido? No sentido de fazer a escola pública ser realmente pública. Porque a escola de 50 anos atrás, que algumas pessoas dizem, na minha época a escola pública era boa, uhum. A gente entende que ela era boa, mas ela era boa porque ela garantia privilégios e ela era estruturada em cima de privilégios. Não era todo mundo que estava na escola pública. A escola pública só tinha um nome de pública, mas ela não era pública efetivamente. Então, as políticas que foram empreendidas, especialmente depois da Constituição de 1988, é que estão fazendo a escola pública realmente assumir o seu caráter público. Então, hoje, a escola pública tem muitos problemas. Ela é muito estudada e claro que ela pode melhorar cada vez mais, né? Porque nós não temos limite para a gente ter sucesso, o sucesso ele é ilimitado, mas sem sombra de dúvida hoje a escola pública, pelos projetos, pelas políticas que foram desenvolvidas, políticas de inclusão, ela está bem melhor do que nós estivemos há anos atrás. E é isso que nós temos que garantir a manutenção. E todos esses projetos do governo Tarcísio são projetos que representam um regresso a uma escola pública de privilégio, uma escola pública que não era pública porque ela não era para todo mundo.
Professora, com relação à digitalização, né, que é uma outra meta, existiu até uma denúncia, né, da compra de equipamentos eletrônicos, né, de uma empresa em que o secretário de Educação era um dos acionistas, né, secretário de Educação do Estado de São Paulo. O governo do Estado iria abrir mão do material didático do MEC, gastando milhões, né, para comprar livros Sim. sem licitação, livros digitais, e só não fez isso porque houve uma decisão da Justiça, né? Esse processo de digitalização ele não foi discutido com a categoria, né? Se tivesse sido, né, o governo veria também a questão da falta de estrutura das unidades para comportar isso, né? Não está havendo esse acompanhamento, quer dizer, nós vamos instalar, mas vamos também equipar as escolas, dar estrutura para isso seguir?
Não, a gente não vê nenhum preparo das escolas para as escolas poderem atender nem os projetos que o próprio governo tenta implementar, né? Mas que são projetos que não se sustentam, como esse, por exemplo, ele foi logo no início do governo, ele foi tão absurdo que o governo, por força da justiça, teve que voltar atrás. Mas não existe uma preocupação em cuidar das escolas públicas, da infraestrutura para que a escola pública possa receber uma educação digital, possa ter mais acesso a toda essa tecnologia que a gente tem disponível aí. Então, na verdade, nesse caso, parece que era mais um acordo para a gente mudar os recursos, né, financeiros, investir em outra área, com um problema sério que tinha esse contato com o secretário, né, que ainda continua no cargo, né, e até é estranho, né, depois de tanta atrapalhada, de tanta denúncia, esse secretário continuar como secretário de Educação, mas não existe nenhuma organização nesse sentido das escolas. As escolas elas estão precarizadas, não só do ponto de vista de recursos humanos, de pessoas, né, mas também do ponto de vista de recursos estruturais. Né, a própria manutenção de equipamento, do dia a dia da escola, ela está cada vez mais deteriorada. E isso a gente conhece em várias escolas estaduais e sempre está aparecendo denúncias nesse sentido. Então, é uma proposta que não se sustentou ainda bem por força da justiça, mas também nós não temos estrutura nas escolas estaduais para poder absorver propostas que implementem uma educação digital nos moldes que o governo pensa que é o mais revolucionário do ponto de vista de aprendizagem.
E também jogando a responsabilidade, acredito, sobre o próprio professor, porque eu li algumas reportagens em que os professores precisam rotear o próprio sinal, né, para os alunos.
As que novas... é uma coisa bem básica, né, para qualquer processo digital, é a gente ter sinal de internet.
Exatamente. Né? As novas apostilas têm cada vez menos conteúdo, é preciso consultar no celular, mas aí nem sempre o celular é bom, são celulares mais velhos, tem problema de bateria, a tela trincada, não suporta aplicativo. Então, é uma saída, é claro, é óbvio, hoje a gente está no mundo digital, mas se você não tem como... acessar o mundo digital fica complicado, né? O governo também instalou um aplicativo em celulares de professores e alunos sem autorização, né? Ele disse que foi um erro, mas isso mostra também esse grau de controle, vigilância, né? De investigação ali sobre a ação dos professores em sala de aula.
Sim, sim, sem sombra de dúvida, né? Provavelmente, se ninguém tivesse denunciado esse aplicativo que foi instalado sem autorização, talvez esse erro não tivesse acontecido. Né? Então, realmente é algo que nos preocupa muito, né? Porque é um governo que propõe projetos que demonstram um excesso de violência, inclusive simbólica, né? Porque o que significa você ter um PM dentro da escola, né? Ainda que ele não faça nada, já é algo extremamente inibidor, né? Já é algo que acaba denotando comportamentos diferenciados das pessoas, né? Porque aquela figura é uma figura repressiva, independente de qualquer ação, né? Então, é uma violência simbólica isso. Além disso, o que a gente nota é um governo que se ocupa e reforça muito aspectos de controle, como, por exemplo, além desse exemplo, né, que você deu do aplicativo, que foi um erro, mas a própria política feita pela parte pedagógica da secretaria de colocar os diretores das escolas para acompanharem o trabalho dos professores na sala de aula e emitirem relatórios para enviar para a secretaria. Quer dizer, é um vigiar e punir do Foucault, que até Foucault ficaria assustado com o nível de refinamento desse controle, né, dessa vigilância.
Explicitamente.
Sim, sim, e que coloca, né, imagina, a categoria uns contra os outros, porque se eu tenho um diretor que está lá para me vigiar, eu vou ter uma relação com ele que não é uma relação de parceria. Como que a gente trabalha coletivamente dentro de uma mesma instituição se a gente não faz parceria com as pessoas, se a gente não trabalha junto? Mas se aquela pessoa está lá para me vigiar e talvez denunciar alguma coisa, eu não vou poder fazer parceria com ela. Então veja que ele imprime uma lógica que é uma lógica de oposição das pessoas.
Predatória, né?
Predatória. Sim, totalmente.
Professora, a questão dos slides, né? O professor ter um roteiro que tem que seguir, desconsiderando essa atuação criativa, interação professor-aluno, ele vira um passador de slides, né? Praticamente, né?
Sim.
Como é que a senhora vê isso?
Então, ele tem retomado, né, muitas das propostas pedagógicas que elas já foram superadas do ponto de vista da literatura, de estudos e resultados há muito tempo. Então, isso é a retomada, né, da ideia do tecnicismo. Ou seja, para você ser professor, você precisa dominar técnicas, não necessariamente conteúdo. Então, você entrega o conteúdo pronto nos slides e os professores eles dominam técnica para ensinar aquilo que está no slide. Isso já foi amplamente discutido na literatura, que não é assim que a gente produz conhecimento. O conhecimento ele precisa ser apropriado pelas pessoas, principalmente a partir do professor que vai discutir, debater e provocar uma apropriação nos estudantes desse conhecimento que ele detém. E isso ele vai fazer com a metodologia que ele achar melhor. Ele pode até usar slide, mas isso é um dos vários recursos que ele tem para utilizar. Então, é você esvaziar o potencial criativo e a autonomia docente no desenvolvimento da sala de aula. É uma outra violência simbólica, porque eu tiro aquilo que é o mais importante do professor, que é a sua autonomia de decidir como ele vai ensinar determinado conteúdo. Que ele pode usar o slide num dia, mas é até recomendável que no outro dia ele use outro recurso, né?
E essa ação, me parece, vir no, como se hoje, por exemplo, não houvesse um controle, né, daquilo que é entregue, daquilo que é trabalhado em sala de aula, né? Como se não, controle não é a palavra, mas se não houvesse conhecimento daquilo que é estabelecido, do programa que é cumprido. E existem mecanismos que fazem esse acompanhamento, ou não?
Sim, existem.
Daquilo que é realizado em sala de aula?
Sim. Todas as escolas, elas devem ter e têm o projeto político-pedagógico.
E é por meio dele que é feito o acompanhamento.
Sim.
Então pode haver até falha nisso, mas isso é realizado.
Sim, porque é um projeto, é um projetar. Então ele é sempre revisto, ele é sempre rediscutido e ele é avaliado. Né? A escola estabelece um prazo de avaliação. Geralmente, como a nossa escola é anual, né? Geralmente é do final do ano para o começo do ano seguinte. E nessa avaliação, algumas coisas do projeto podem mudar. Então, o projeto pedagógico da escola é o instrumento norteador do trabalho de todos os profissionais da escola, do começo, meio e fim. E é a partir dele que a gente se referencia, inclusive os professores, para darem as suas aulas e para acompanhar a eficácia e a eficiência do desenvolvimento do seu trabalho.
É só para pontuar, né? Porque da forma como se coloca, dá a impressão, não existe, todo mundo, cada um faz o que quer,
não,
e não existe planejamento,
existe,
e não é assim.
E é importante que a gente também ressalte que isso é uma obrigatoriedade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Nem é só aqui do governo do Estado, das redes municipais, ou seja, isso é uma obrigatoriedade para todas as escolas do país. Elas devem ter projeto político-pedagógico, ele tem que ser elaborado em parceria com os professores e as escolas têm que ter conselhos para garantir a participação de todos os segmentos da escola no cotidiano e no dia a dia da educação de cada instituição pública.
Professora, os professores muitas vezes dizem que todas essas decisões acabam naquela precarização também da carreira do professor, né? A falta de opção de material didático impresso, a estrutura deteriorada das escolas, a estratégia de dividir os professores em muitas categorias e fazendo com que se evite a organização, né, desses professores como uma categoria só. Então, eu queria que a senhora também falasse como ver, né, por fim, a situação do professor.
Bom, mais uma violência, né? Porque esse tratamento aos professores, como eu disse, é por volta de 165 mil professores, né? Que atendem mais de 3 milhões de alunos. Então, veja você que nós estamos falando na rede estadual de São Paulo. Nós estamos falando de um amplo contingente, são mais de 5 mil escolas da rede estadual. Nós estamos falando, assim, de um contingente maior do que vários países que existem no mundo, né? E isso é mais uma violência, por quê? Porque isso cria uma animosidade entre aquelas pessoas que precisam trabalhar coletivamente. Seja pela própria política, como eu disse para você, esse projeto das diretoras, dos diretores, acompanharem o trabalho dos professores em sala de aula e emitirem relatórios, né? Isso é uma violência, inclusive, do trabalho do diretor, né? É você colocar o diretor que tem um trabalho que ele é tão fundante na escola para tomar conta do trabalho, dos nossos colegas, os professores que são os seus colegas, né? Então, seja do ponto de vista do projeto, mas seja também do ponto de vista de não fazer algumas coisas que é preciso fazer, como, por exemplo, efetivar os professores na rede estadual. Por quê? Porque os professores que são de contrato precário são professores que eles não conseguem se estabelecer em escolas. Então, são professores que a cada ano eles podem estar em escola diferente. Isso é ruim para eles, porque eles não conseguem criar vínculo com escola nenhuma. É ruim para a categoria, porque a gente não consegue criar vínculo de grupo. Isso é ruim para as escolas, porque os professores não criam vínculo com a escola. Quer dizer, é uma outra forma de violência você não criar mecanismos para você fazer concurso e para você efetivar os professores na rede estadual, que a gente sabe há muito tempo o tamanho da rede estadual e o tanto de aula que a rede estadual tem. Então, a gente já sabe quantos professores a rede estadual vai precisar. Não é uma novidade a cada ano, né? Então, isso é também uma forma de você imprimir uma lógica de uma violência simbólica, né? Porque aí você faz com que as pessoas elas não possam se organizar nem em torno do projeto político-pedagógico da escola, porque você imagina que uma escola que muda os professores todo ano, a cada ano é como se ela começasse de novo o projeto político-pedagógico. Só que aquele estudante já está lá desde o primeiro ano. Ele está no segundo, no terceiro, no quarto. Então, é como se ele tivesse também começando tudo de novo, e ele não está. Por isso que a gente precisa olhar para a etapa, para o ensino fundamental, no mínimo, 9 anos. E o projeto político-pedagógico ele tem que estar voltado para isso. Mas para o projeto político-pedagógico estar voltado para os 9 anos do ensino fundamental, os profissionais também precisam estar. Se não todos, pelo menos a maioria. E o que a gente vê na rede estadual há anos é que é uma minoria que permanece na escola a cada ano. Então, isso impede, inclusive, que a gente faça da escola pública uma gestão democrática voltada para a produção e a reflexão da importância da democracia na sociedade como um todo. É mais uma violência.
E violência também achar que isso não vai ter reflexo no, próximo, no próprio processo de aprendizagem, né? Na Sem própria relação professor-aluno e nos próprios problemas que a escola pública revela. Né?
E na qualidade.
Na qualidade, né? Enfim.
E aí, é em nome da qualidade que tudo isso é feito. Mas o que os estudos mostram que são ações importantes para a manutenção e para a ampliação da qualidade, nós não vemos nenhuma ação nesse sentido. E o que a gente já sabe, que um grupo coeso, um grupo permanente numa escola, que cria vínculo na escola, consegue enfrentar grande parte das dificuldades da escola em relação à indisciplina, em relação à violência, em relação à dificuldade de aprendizagem.
Ou seja, o conhecimento está aí.
Sim.
Não é preciso inventar a roda, né, professora?
Não. Professora. Mas é preciso fazer a roda rodar.
Exatamente, com o conhecimento que já existe aqui a Unicamp, Faculdade de Educação e tantos especialistas que já batem nessa tecla há tantos anos, com comprovações, não é nada, é tudo comprovado, né? Não é nada que se tira assim da cartola, não é nenhuma bala de prata, né, professora?
Nem imediato.
E nem imediato. Professora, agradeço muito sua participação. A professora Cristiane Machado, da Faculdade de Educação, hoje no Analisa. O Analisa é um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, hoje com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau e edição de Kleber Casablanca. Até o próximo programa.